Amém. Deus abençoe. Então, todos uma boa tarde. Com muito calor. Mas fazer o quê, né? Que a paz do Senhor seja com todos. O calor, dizem que só está começando. Então, se fizer mais calor do que o que fez hoje, hoje parece que é o primeiro dia, ou ontem foi o primeiro dia de verão, do verão? Começou o verão ontem? Pois é, esse verão aí está prometendo muito calor. Amém. Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Você sabe qual a carreira que você abraçou, sabe? Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Qual a carreira que você abraçou? Paulo fala assim, ó, corri a carreira que me foi proposta. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Então, todos devem ter consciência da carreira, né, que nos foi proposta. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Amém? Qual será a carreira que nos foi proposta? Qual foi a carreira que nos foi proposta por Deus, né? Qual será? Toninho sabe, quer ver? Pega o microfone então, Toninho. Cadê que é o microfone? O som tá... Aonde? Cadê o Ender? Ender? Vai lá, Ender, arrumar para nós o som ali. Ué, a bateria, tá? Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Qual foi a carreira que Deus propôs a nós? Qual foi a carreira que Paulo correu? Jogador de futebol? Não. Né? Tem a carreira de jogador de futebol. Carreira de que mais? Carreira militar. O que mais? Hã?
Carreira profissional.
Quase todas são profissionais, né? Quase todas as carreiras são profissionais. Tem algumas amadoras, mas... Mas a maioria delas são profissionais. Por exemplo, carreira... militar, né, como nós já falamos, artística, política, o que mais? Política, jurídica. Então, o caboclo entra nessa direção e ele vai até... máximo que pode chegar é o presidente, né, do Supremo Tribunal Federal. Acho que é, eu acho que é isso mesmo. É isso? Qual outra carreira que tem? Hã? Militar, né? Já falamos aqui. Qual outra? Política, qual outra? Comerciante, comércio, né? A pessoa entra nessa carreira e vai trabalhando no comércio até morrer. Hã? Ciência, também é uma carreira científica. Então estuda, a pessoa fica, né, naquela direção. Qual outro? Científica? É, pesquisa científica. É. Qual outra? E a nossa carreira? Qual foi a carreira que Paulo correu? Toninho? Corri a carreira que me foi proposta. Porque, então, Toninho está falando uma coisa, né? Se você perguntar qual a carreira que ele escolheu, o general vai dizer que foi a carreira militar. Se você perguntar o capitão, ele vai dizer que é uma carreira militar. Se você perguntar para o segundo sargento, ele vai dizer carreira militar. Se você perguntar para o soldado, ele vai dizer carreira militar. Né? Então, nós não podemos, cada um, falar uma coisa. Nós não podemos cada um falar uma coisa. Deus propôs para nós uma carreira. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Deus propôs uma carreira para a gente, uma carreira, ou não? É como se você tivesse uma profissão, É como se você fosse um profissional que trabalha. Tem um mosquito aqui que não sei o que aconteceu. Eu tomei banho, vim para cá. Então, que carreira que foi essa? Qual foi essa carreira? Se cada um estiver correndo uma carreira diferente da outra, Daniel, qual a carreira, Daniel? Priscila, qual a carreira, Priscila? Vai, Priscila. Priscila. Qual a carreira, Priscila? Hã?
Cristã.
Carreira cristã. E a... O que é isso, Priscila, carreira cristã? O que é? O que faz nela? Hein? A carreira militar, a gente sabe. Começa como soldado, né, para poder ser general tem que ir para a academia militar. Carreira política, a gente sabe, né, a pessoa tem que filiar um partido, depois tem que se tornar candidato a prefeito, vereador, alguma coisa assim e tal, para poder galgar lá depois o posto mais alto da carreira. Posto mais alto da carreira política, que é o presidente da República. Né? Tem senadores, tem deputado federal, deputado estadual. A carreira cristã, o que a gente tem que fazer nessa carreira cristã? Foi essa carreira que foi proposta a nós? Foi essa carreira? Dá pau junto, deve saber ali. Amir deve saber também.
Brincando um pouquinho. Mas só você ler a Bíblia que você vai ver ué, qual que é a carreira. Pessoal que brincando. É só ler a Bíblia que você vai ver. Mas ainda brinquei também outra coisa. Mas nasce, cresce, reproduz e morre. É a carreira cristã. Primeiro você tem que nascer de novo. Depois você cresce, reproduz. Ou seja, tira do poder de Satanás para o poder de Deus. Começa a produzir para Deus. Começa a salvar vidas. Depois morre.
É, como é que chama essa carreira?
A carreira cristã.
Carreira cristã.
É. Brincando um pouco assim, mas é o que Paulo fez, é o que só você seguir a carreira dele, estudar a carreira que ele teve, você vai ver qual é a carreira que nós temos que ter. É a mesma carreira dele.
Vamos ver outra pessoa que possa ver. Wendel, qual a carreira? Amir, qual carreira? Qual seria?
Essa carreira é a santificação, né? Perfeição. Acho que é o segundo Cristo. Linda carreira. A gente corre, para isso. Paulo correu para isso.
É, o chamado de Deus, a vocação. Que é o chamado de Deus. Deus chamou o pessoal para ser uma coisa. Deus chamou o povo, chamou as pessoas para serem uma coisa. Entendeu? A vocação celestial, o chamado de Deus. Por exemplo, quando você alista lá se você alista na polícia, você tem que ser um policial. Se você alista lá no exército, tem que ser um militar do exército, não é isso? É, então, de acordo com o chamado, então, por exemplo, uma pessoa chama você para cozinhar. Então, o que você vai ser? Cozinheira. Então, você não pode ser chamado para uma coisa e fazer outra. Chamado para uma coisa e fazer outra. Então, a vocação, o chamado. Então, a pessoa foi ali, certamente alguém viu alguns requisitos importantes, algumas qualidades na pessoa e falou, olha, você poderia seguir a carreira política, né? Faz parte aqui do nosso partido, vem e vamos trabalhar juntos, vamos, né? Eu, por exemplo, eu fui convidado há muito tempo atrás, lá em Mato Grosso, lá em Coxim, eu fui convidado para me ingressar na carreira política, porque ele certamente, a pessoa que me convidou, viu que eu poderia ajudar. Por quê? Porque era assim. Eu lecionava na escola, a cidade era uma cidade pequena, e todo mundo me conhecia. E eu construí uma casa de lanches, uma casa, a melhor coisa que tinha na cidade era isso. É o lugar onde se reunia todo mundo na cidade, era esse lugar. O lugar que todo mundo na cidade falava, né? Todo mundo conhecia o lugar ali, aquele lugar. Além disso, eu era militar. Então, por causa disso também, muita gente me conhecia. E eu lecionava nos dois melhores colégios da cidade. Eu lecionava. Eu dava 5 aulas toda noite e 2 vezes por semana eu dava 10 aulas. Todo mundo, todo jovem na cidade me conhecia. Me conhecia e chamava, né? Quando não estava lá na senzala, estava no... E além disso, ainda jogava bola, jogava futebol, né? Então, jogava futebol, salão, jogava futebol. Todo mundo me conhecia. Você perguntasse lá na cidade, qualquer pessoa, por mim, todo mundo conhecia. Então, esse é um requisito importante para a política. É que você seja uma pessoa conhecida, amiga de todo mundo, tá, etc. Então, é fácil de você angariar votos, né? Então, o Franklin, que era prefeito e era amigo da gente, tanto é que depois veio, naquele tempo eu não tinha conversão, né? Ele acabou batizando o Alisson, é padrinho do Alisson, o Franklin, né? Que era prefeito da cidade, e a esposa dele era lá, amicíssima nossa lá de casa, então eu já conhecia até o Franco. Então, tudo estava facilitando. Então, eu fui convidado para ingressar na carreira política. Fizeram algumas propostas, tal, etc. O que eu precisava fazer. Mas eu tirei 2 anos de licença para tratar de interesse particular, experimentei e achei que deveria voltar para o Exército e não arriscar a carreira política, que eu não gostei muito, não. Amém? Mas eu estou explicando para você como que você ingressa, como que você faz parte de uma carreira, de uma profissão, né? Então você vai, por exemplo, o estudante está ali, ele faz o segundo grau, hoje não tem segundo grau mais, não sei como é que chama. Hã? Ensino médio. Terminou o ensino médio, é o ensino superior. Então terminou o ensino médio, aí a pessoa fica em dúvida. Ela não sabe se ela faz conforme a escolha, ela perde. Eu conheço vários companheiros que fizeram a faculdade, mas não gostam da profissão que escolheram. Não gostam da... Tem alguns que escolheram direito e depois não gostou. Outros escolheram administração de empresa, escolheu administração de empresa e não sabe administrar nenhum botequim, né? Outros também, até médicos, fizeram medicina e depois falou, não, quer saber disso não. Foi ser político. Henrique Santillo, por exemplo, era médico. E depois ingressou na carreira política lá, ser médico. Né? Então, eu estou explicando para vocês que tem uma carreira que você corre, que você ingressa nela. Pessoa escolhe ser dona de casa. Pronto, acabou. Escolheu ser dona de casa. Então, ela vai ser uma dona de casa, uma exímia dona de casa, né? Vai saber fritar um ovo, vai saber passar um bife, não é assim? E tem dona de casa que não sabe, né, onde está o nariz dela, ela não sabe. Tem dona de casa que não sabe fazer nada, nada, nada. Não sabe passar uma roupa, não sabe pregar um botão. Amém? Tem ou não tem? Tem dona de casa que não sabe pregar um botão. Uma vez eu dei uma camisa minha para uma dona de casa pregar um botão para mim, uma camisa para mim. Aí ela pregou o botão e aí ele não entrava na casa, entendeu? E eu fui ensiná-la como é que pregava um botão. Eu tive que arrancar o botão ensiná-la como é que pregava um botão. Entendeu? Que o botão tem que ficar um pouco solto para ele entrar na casa. Ele não entra na casa, né? Ela amarrou o botão ali com tanta força que o botão não entrava na casa. Amém? Então, qualquer pessoa que quiser aprender a pegar botão, pode vir. Nós vamos ensinar. Então, é uma dona de casa, uma carreira. É uma carreira. Entendeu? O que mais? E assim por diante. E nós temos uma carreira a correr. Eu lembro de uma música que eu cantava, e eu gosto dela até hoje. Há uma carreira a correr. Eu não esqueço dessa canção. Canção, não, música, né? Como é que chama? É qualquer coisa. É música, canção, seja o que for, né? O importante é o que ela falava comigo. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver faz-me fiel. Há uma carreira a correr. Eu sabia que existia uma carreira a correr. Essa carreira que eu estou perguntando a vocês. O cristão tem uma carreira a correr. Uma vocação, um chamado. Deus diz que aquele que se alista, pega essa passagem para nós aí, se alista para ser uma coisa e é outra, a pessoa não pode alistar no exército e ir lá e ir para a polícia. Ele alista no exército e vai parar lá na polícia, né? Ou então alista na polícia e vai para o exército. Não é assim? Então, se você faz o curso de direito e depois vai trabalhar como cozinheiro, então todo mundo vai ignorar o seu curso de direito e vai chamar de cozinheiro. Talvez você seja um exímio cozinheiro. Pronto, seja melhor do que advogado. Amém? Não estou desfazendo de nenhuma carreira, nenhuma profissão. Mas Deus diz que aquele que se alista para fazer uma coisa, que quer fazer uma coisa, é para aquilo que ele tem que fazer. Aquilo que ele tem que fazer, ele tem que fazer bem feito. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver. Cada hora, cada momento. É uma carreira. É uma coisa assim, você dorme, levanta, dorme, levanta, trabalha, mas você tem uma carreira a correr. Tem uma coisa que não pode sair da sua vida, tem uma coisa ligada à sua vida, que é essa carreira que você se propôs viver. A carreira cristã, essa carreira cristã, Deus nos chamou, fez um chamado, vocação quer dizer chamado, vocação celestial. Nós fomos chamados para o céu. Então, nós somos, a nossa carreira é, rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Nós somos chamados para ser, nós somos chamados para sermos, olha aqui, ó, santos. Essa é a carreira. A carreira que nos foi proposta. Essa é a carreira que nos foi proposta. Nós somos chamados para sermos santos. Aonde que é o lugar de santo? Aonde? É no céu. Lugar de santo é no céu. Aqui no mundo não é lugar de santo, não. Lugar aqui no mundo, o mundo não é lugar de santo. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos chamados para o mundo celestial. Nós somos chamados para ser cidadão do céu. Membro da família de Deus. Aí são vários detalhes. Mas o lugar, o correto é aquilo ali. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santo. Essa é a carreira que foi proposta para você. Agora, se você não importar, você fez o curso de direito e não faz nada, não estuda, não lê, não pega um código, não pega um negócio, e etc., não faz um curso, não se aperfeiçoa, não passa no exame da OAB, nem no exame da OAB você não passa, e etc. Então, meu filho, você vai perder a carreira. Você vai perder e não vai ser um advogado, não vai ser porcaria nenhuma. Amém? E assim por diante. As outras e todas as outras profissões de carreira depende da pessoa. Tá certo? Depende da pessoa. Se você não gosta, larga de mão. Se você não gosta, larga de mão. Então, se a pessoa não quer ser santo, ele não quer ser santo, ele não quer. Então, às vezes, a mãe traz e põe ela do lado. Assim, põe a pessoa. Quando eu falo ela, eu penso que estou falando de mulher, não é mulher, não. Ela, a pessoa. Você pega, vem, põe a pessoa aqui, ó. Pum. Mas ela não quer ser santo. Você quer ser santo, filho? Quer? Você sabe o que é ser santo, sabe? Ainda não, né? É assim, quando a pessoa vai escolher um curso, ela não sabe, ela vai no rumo, né? Porque ela não sabe bem o que é. Ela vai, tem mais ou menos uma inclinação para aquilo e vai, escolhe o curso. Pode ser que goste, pode ser que não goste. Não é isso? Nós somos chamados para sermos santos. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Não é para ser sofredor, não, Daniel. Hã? Faz parte. O santo, por que que o santo sofre nesse mundo? Exatamente por isso. Porque tudo é contrário. Tudo é contrário a ele. Tudo é contra. Né? Então, a política, se você vai e escolhe o PMDB, você tem contra os outros partidos. Se você escolhe os tucanos, você vai ficar contra o PT. Você escolhe o PT, né, e assim por diante. A pessoa que escolhe para ser santo, escolhe, aceita o chamado de Deus, a vocação, o chamado de Deus para ser santo, ele tem que saber. Não, eu escolhi essa carreira. Eu tenho consciência disso. Tem tanta coisa que ele tem que fazer para ser santo. Tem muita coisa que ele não pode fazer. Tá certo? No exército existe um estatuto. Mas olha, essa grossura assim, de coisas que a gente tem que fazer e de coisas que nós não podemos fazer como militar. Não podemos fazer como militar. Amém? Como exemplo, um oficial que larga da esposa, ele não sai general. O general tem que ser casado. Ele não pode ser separado da esposa, ele não pode ser solteiro. General tem que ser casado. Então, tem que general, que a mulher, ele não via bem com a mulher de jeito nenhum, mas ele não queria, ele queria sair general, o oficial, ele não vivia bem com a mulher de jeito nenhum, ele queria sair general. E as mulheres sabem. Elas sabem. Então elas... É. Agora muitos, a mulher é tão ruim que ele joga até a carreira fora. Prefere até, não, não quer saber ser general, não, e você também vai para o inferno, né? Não quer saber. Então o nosso chamado, chamado de Deus para nós é sermos, sabia disso, filho? Sabia. É? Por que você não falou antes para nós? Amém. Você sabia, Checa? Sabia, Roberta? Hein? Sabia, Roberta? E não quis falar para nós. Tá vendo? Roberta sabia também. Sabia, Ramiro? Nós somos chamados para ser santos? Às vezes até a gente sabia. É. 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 Isso tudo faz parte. É. Tudo faz parte. É. Por isso que é difícil a gente saber. Como eu falei, às vezes até a gente sabe, mas não sabia como vocês, nós vamos saber hoje, né? Às vezes nós sabíamos, mas não sabíamos. Tudo faz parte da santificação. Tudo faz parte da santificação. Tudo concorre para a santificação. Certo? Então, se eu não... É, como que Jesus falou? Jesus falou assim, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então, esse é o propósito de Deus para nós. Porque se eu não for santo, eu não vou entrar no reino de Deus. Todos no reino de Deus têm que ser santos. Todos no reino de Deus têm que ser santos. Então essa é a carreira que nos foi proposta. A santificação. É, sede santo, porque eu sou santo. Não tem jeito de você viver comigo se você não for santo. Tem que ser santo. Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu. Vamos ler, por favor.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
O aperfeiçoamento dos santos, né? Então, o trabalho nos trata como santos. A obra é realizada com os santos. Tudo é feito com os santos. Tudo é feito com os santos. Então, querendo, para cuidar dos santos, para ajudar os santos, para proteger os santos, é que Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, etc., etc., o evangelho, a doutrina, tudo isso é para ajudar os santos. Se você conseguir ser santo sem nada disso, que seja santo, acabou. Você não precisa ir em reunião, não. Você não precisa, eu vou até dizer para você, você não precisa vir à reunião. Se você conseguir ser santo sem vir à reunião, se você conseguir a sua santidade, né, sem o evangelho, você não precisa do evangelho. Mas Deus, sabendo que ninguém poderia alcançar essa condição sozinho, sem o apoio, sem ajuda, né? Ele mesmo já providenciou para nós aquilo que pode nos santificar. Aquilo que pode nos santificar, que é o evangelho. E para pregar o evangelho, para ensinar o evangelho, ele colocou apóstolos, profetas, mestres, doutores, etc., 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 querendo ajudar os santos, querendo, né, ajudar os santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós somos chamados para fazer parte, né, do corpo, o corpo de Cristo. O corpo, como ele fala na corpo docente e corpo, qual o outro corpo? Discente. O corpo docente é constituído pelos, hã? E o discente? Os alunos, né? Também. Então, o corpo, a palavra corpo também, ela não se refere só a isso aqui, não. Não é só isso aqui, não. Né? O corpo de Cristo, o corpo de Cristo é constituído pelos santos. O corpo de Cristo é constituído pelos santos. Se uma pessoa não conseguir a sua santificação, ele não vai fazer parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é constituído pelos santos. Pelos santos. Então, para mim, vir para cá, eu tenho que passar por uma série de provações, experiências, etc. Tal. Assim como para mim chegar a general, eu tenho que passar por uma série de coisas. Tá certo? Para mim chegar a presidente do Tribunal Superior, lá, etc., eu preciso de passar, galgar os postos, né, que eu tenho que passar por ele. Para chegar ali. Mestre da cozinha, não é qualquer um. Tem um punhado ali de auxiliares e tem o mestre da cozinha. Não é assim? Então, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é constituído pelos santos. Assim como o corpo docente da escola são os professores e o corpo discente são os alunos. E o corpo de Cristo são os santos. Então, você vai pegar um santo, está lá no Japão. Tem um outro santo lá em Minas Gerais. Tem outro santo lá em Fortaleza. Ó, então, ele faz parte do corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Não importa onde ele esteja. Em Goiânia, será que tem algum? Tem? Tem. Deve ter. Então, pega o de Goiânia também. Tá certo? Aonde a pessoa está não interessa. Aonde a pessoa está não interessa. Que cor, idade, mulher, homem, etc., não importa. O certo é que ela, se ela preencher os requisitos necessários, ela faz parte do corpo de Cristo. Amém? E o que Deus exige é isso. Sede santo, porque eu sou santo. Então, é isso que Deus chama. Ele nos chama para chegarmos a esse estado, essa estatura do varão perfeito. Ele é santo, eu tenho que ser santo também. Então, a carreira que nos está proposta é essa, ser santo. A carreira nossa é isso, é ser santo. Não adianta eu falar que eu sou cristão, não adianta eu falar que eu sou assembleano, não adianta eu falar que eu sou católico, não adianta eu falar nada. Não adianta eu dizer que eu vou em todas as reuniões. Às vezes a pessoa pode estar em todas as reuniões, ela pode assistir todos os cultos, ela pode assistir todas as missas e não ser santo. Amém? Ela precisa ser santo. Concorda ou não? Então ele fala aqui, rogo-vos, pois, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Com toda a humildade, o santo precisa... Vamos ver aqui? Alguém ali poderia escrever para mim no quadro ali? Alguns detalhes? Alguém poderia escrever no quadro aqui, uma pessoa, preferência que tem uma letra... Aqui, ó, você vai escrever aqui, ó. Por exemplo, humildade. Humildade. Nós já vimos ali que o santo tem que ter humildade. O santo que não tem humildade. Então, é um defeito, né? É um problema. Ele não pode não alcançar a sua santificação pela falta de humildade. Ele pode não alcançar a santificação por falta de humildade. Como eu falei, o general, ele pode não sair general porque deu problema com a mulher. Então não pode sair general. Amém? O político não tem a ficha limpa. O senador pisou na bola. Tem um senador aí que pisou na bola? Foi caçado? Foi caçado. Entendeu? Agora, o santo, como é que você admite uma pessoa ser santa e não ter humildade? E outra coisa, precisa saber o que é humildade. O que é humildade? Amém? Saber. Precisa ter humildade. O que mais? Nós vamos falando e alguém vai escrever para mim lá. Obrigado. Muito obrigado. Aqui, ó, filha. Tá bom. Aí você vai botando aí para mim. Nós já vimos aqui uma condição necessária ao santo. Humildade. Outra aí, mansidão. Né, hoje... Isso. Hoje mesmo o Daniel falou assim, o espírito de... Como é que é, Daniel, você falou? O espírito de temperança. Daniel, o espírito de temperança não pega a minha mãe de jeito nenhum, Daniel. Né? Então aí... Com toda humildade, mansidão, longanimidade. Aí, fala aqui também o seguinte, aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros. Como é que nós poderíamos chamar isso aí? O santo, ele tem que suportar uns aos outros. O santo, ele tem que suportar. A igreja, ela tem essa qualidade. A igreja tem essa característica. A igreja tem essa característica. Não é com ferro fere, com ferro será ferido. Não é mordendo a orelha um do outro. Não é falando mal um do outro, não. Os santos, eles suportam uns aos outros. Atenção, todo mundo. Os santos suportam uns aos outros. Quando você vê uma pessoa que não suporta, ela não é santa. Ela tá, eu falo para minha filha, se você continuar desse jeito, você não vai pegar o diploma, não. Amém? A carreira, você não vai chegar lá. Porque você não tem essa característica. Falta a você essa característica. De qual? Suportar. Você não suporta nada. Quem conhece alguém aqui que não suporta nada? Amém? Você conhece, Bia? Então, se a pessoa não suporta. Então, é uma falha, é um defeito e ele não vai, Ramiro. Ele não vai concluir a carreira. Ele não vai concluir a carreira. É, faz-me fiel, precioso Jesus. Quando eu cantei isso, eu entendi perfeitamente que não ia ser fácil para mim. Não ia ser fácil. O marido que não suporta a esposa que não suporta o marido, a mãe que não suporta o filho que não suporta a mãe, os irmãos que não suportam uns aos outros, é muito difícil. As provas são pior do que a OAB. São provas difíceis. Difíceis mesmo. É essa questão. Suportar uns aos outros. Se não conseguirmos, você vai ter que orar, pedir a Deus, fazer muito esforço para poder passar nesse quesito, passar nessa situação. Olha, Deus já me falou, agora eu estou apto, eu estou em condições de suportar qualquer um. Se eu suporto A, eu estou em condição de suportar até o Z, né, filha? Se eu suporto A, eu estou em condição de suportar o resto. Mas se a gente não suporta, nós vamos ficar parados ali, nós vamos ficar repetindo a prova. Vamos ver mais alguma coisa que nós precisamos ser? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. O que mais? Outra coisa. Unidade. Outra coisa. Paz. Por exemplo, eu não posso perder a paz. O santo não pode perder a paz. Sabia disso? O santo não pode perder a paz. Por que não pode? Quem está com o microfone responde, por favor. Responde, filho. Pega o microfone, então dá pro Toninho já. Priscila, dá pra Priscila. Por que o santo não pode perder a paz, Priscila?
Se sei, não. Acho que se ele perder a paz, ele não vai conseguir ser humilde, não, fazer outras coisas, não.
Presta bem atenção para você ver. Presta bem atenção para você ver, senhor. Você imagina uma pessoa que diz ser santa. E se é uma pessoa sem educação, porque o que é paz? Paz. A paz é o seguinte, onde o Espírito de Deus está, a paz reina. Onde o Espírito de Deus está, a paz reina. O santo subentende-se que ele tem o Espírito de Deus. Então, como é que ele pode ser santo, não ter paz? Não, ele tem que ter paz, porque é uma característica do santo. Então, basta você dizer isso. Quando perguntar, por que que o santo não pode perder a paz? Porque é uma característica do santo. Se eu perder a paz, eu imediatamente perco a característica de ser santo. Eu não posso perder a paz. Amém? E tem... Você lembra o quanto foi Jesus perseguido? O quanto que Jesus foi tentado? Para quê? Para tirar a paz dele. Tirar a paz dele. Tem dia que acontece coisa aqui que é para tirar a paz da gente. Tem coisas que acontecem que é para tirar a paz da gente. Vocês concordam? Mas aí, a gente se esforça. O reino de Deus é alcançado com esforço. Aí eu me esforço, eu paro, eu penso. Eu fico pensando assim, mas eu não posso perder a paz por causa disso. Eu não posso perder a paz. Aí eu conto até 10, 20, 30... Eu não posso perder a paz por causa disso. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o inimigo está ali, ó. Deus disse o quê com relação à paz? Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque a paz é uma característica do santo. É uma característica do santo. Então, quando você vê aquela pessoa que está sempre em paz, que nada tira a paz dele, está sempre tranquilo. O que é paz? Você paz assim, tá? O negócio está uma paz. Você imagina assim lá, onde não tem gente, normalmente tem paz, né? Porque onde tem gente, é difícil ter paz, né? Mas quando você vê, assim, aquela praia deserta, onde não tem gente, porque se tiver gente, aquela praia deserta, os passarinhos, tá, os peixinhos, você olha assim, na água transparente, os peixes, tudo ali, aquela paz, né? Aquela brisa, aquele vento soprando, você pensa, nossa, eu vou construir uma casa para mim aqui, porque... Isso aqui é uma paz. Mas aí você constrói a casa, traz uma pessoa para ficar com você. Foi embora a paz, né? Só se você ficar só. E é perigoso você brigar com você mesmo. É perigoso você criar problema com você mesmo. Não é? Então, é muito difícil manter a paz onde existe gente. Amém? Aí você vai naquele show lá, endoidado, aquele show, tá? E o povo lá embaixo, fumando droga, tomando, não sei o que, gente prostituindo lá embaixo, lá, é um piseiro lascado. Ali é uma paz, não é não? Não é uma paz ali? Uma música numa altura que chega, tá aí, aquele... Não é uma paz? Ali você deita, tom, tranquilo, não é assim? Você não sente assim, tranquilo, quase voando naquele lugar? Não, gente. Aquele lugar é um inferno. Aquele lugar não é um lugar de paz. Então, se não é um lugar de paz, não cabe a pomba, né, o Espírito Santo, ele não fica num lugar desse. Porque ele é a própria paz. Deus é um Deus de paz. Ele é a própria paz. Não tem jeito de ficar ali. E se você ficar lá, a sua paz foi embora. Você pode ter certeza que a sua paz foi embora. Amém? Porque o Espírito de Deus, ele está com quem está em paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Eu dou a minha paz, ó. Você vai ter paz. Mas se você for santo, se você não tiver humildade, não tiver mansidão, não tiver longanimidade, não suporta ninguém, e etc., não vai ter paz, não. Não tem paz, não. Amém? Continua, por favor.
Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Então foi lá agora, aperfeiçoamento. A perfeição. 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 Perfeitos. Ou perfeição. Perfeição. Então você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso. Você tem que ser uma pessoa... O que é uma pessoa perfeita? Não, é uma pessoa sem defeito. Não é que ela não erra. Ela pode até errar. Mas é uma pessoa que não tem defeito. Porque o perfeito, se você olhar lá no dicionário, o que significa a palavra perfeito? É sem defeito. Perfeição, não tem defeito. É uma pessoa perfeita. Não tem defeito. Você procura nele um defeito e você não encontra. Jesus foi uma pessoa que todo mundo ficou em cima procurando um defeito nele. Procurando encontrar uma falha. Alguma coisa que pudesse dizer. Agora presta atenção. Você vê aqui. Presta atenção para você ver aqui, ó. Jesus era uma pessoa humilde. Era manso. Manso. Brigava com ninguém. Sabe, não tinha discutir com ninguém. Sabe, se alguém batesse numa face, ele virava outra. Então, ele era uma pessoa mansa. Manso. Isso é que é ser manso. Não grita. Não fala alto. Tranquilo. Às vezes a gente começa a sair, vigia, né? É uma característica do santo também, é vigiar. Está atento. Atento. Ele vigia. Jesus ora e vigia sem cessar. Oração. Olha para você ver, gente. Será que nós vamos correr essa carreira? Será que nós vamos alcançar? Oração. Atenção. Vigia. Por quê? Porque senão ele... Se você não tiver... Você perde isso aqui, ó. Né? Porque o diabo anda ao seu redor, tentando tirar a sua paz, tentando, às vezes, uma ligação, um telefone, já tira a paz da gente. Longanimidade, suportando, né? unidos. Não tem divisão com ninguém, não tem briga com ninguém, não tem confusão com ninguém. A pessoa que está sempre em paz, perfeição, vigia, atenção, oração e etc. Amém? São as características, algumas características dos santos. Vamos aqui, 1 Coríntios. Vem terminar. Ou então começar a terminar. Olha aqui, versículo 10. A outra característica do santo é carregar, é ter a Bíblia. Tem muitos santos que não têm Bíblia. Como é que ele é santo sem Bíblia? Não é isso? O santo, ele é santo, mas não tem Bíblia. Outra característica do santo é ler as Escrituras. Guardei a palavra no meu coração. Então, tenho certeza que você não vai conseguir ser santo sem ler as Escrituras. E se você não ler a Escritura, você não vai ser santo. Se você não for santo, você não vai chegar no que Deus propôs na sua vocação, no seu chamado. Ele falou, você é de santo, porque eu sou santo. Eu quero você, mas você tem que se santificar. Tendo em vista o aperfeiçoamento, a santificação do santo, Deus colocou aí. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10.
Rogo-vos, porém, irmãos.
Por que que chama de irmãos? Então, o santo também tem que ser irmão. Por que que chama de irmão? Ele é irmão. Quer dizer, são filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Eles são irmãos porque são filhos de Deus e são filhos da igreja, são gerados pela igreja. Eles são irmãos. Eles amam uns aos outros. Eles são irmãos, são chegados uns aos outros. É por isso que a gente chama de irmão. Agora, às vezes, Ô irmão, por que que é irmão? Não sabe nem por que que é irmão. Né? Então, se é meu irmão, ele tem que ter, tem que fazer o DNA e tem que provar que é meu irmão. Entendeu? Tem que ter as características que eu tenho, porque se você pegar um irmão meu, você pode fazer os exames, você vai ver que ele é meu irmão. Eu tenho as características dos meus pais, né? E nós como irmãos, como filhos de Deus, né? Então, nós somos irmãos. O que mais? Leia aí, por favor. Rogo-vos, porém,
irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa.
Olha aí, tem que falar a mesma coisa. Né? Que é unidade. Já está ali a unidade. Então, vamos botar aqui. Falar o mesmo. Falar a mesma coisa. Falar. Vou botar só falar aqui, vocês já sabem. Um fala uma coisa, outro fala outra, um acha, eu acho desse jeito, eu penso desse jeito. Então não são irmãos. Eu penso de um jeito, eu penso do outro, etc. Alguma coisa está errada. Lembra de a gente falar A, B, C, D, E. Aí tem A não combina com B, B não combina com C, C não combina com D, D não combina... E como é que são irmãos? Como que nós podemos ser irmãos se nós não combinamos uns com os outros? É. Não quer dizer é crente, é irmão, é santo. Não. Então, A não combina com B. Então, A, logicamente, não combina com E. Então, eles são inimigos, são inimigos. Deus falou, como é que andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Não tem acordo entre eles. Como é que andam juntos? São inimigos. Presta atenção. Às vezes vocês são inimigos. Ficam juntos, mas são inimigos. Um dia vocês vão ver que vocês são inimigos. Vocês ficam juntos. Porque o diabo não é besta, não. Ele às vezes está... Né? O Judas ficou muito tempo ali com Jesus. Muito tempo ali com Jesus e era inimigo. Mas ficou ali muito tempo. Passando por amigo. Então são lobos vestidos de ovelhas. São lobos vestidos de ovelhas. As pessoas estão ali, se dizem irmãos, se dizem tal, etc. Tal, para que ama, 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 e depois, lá na frente você descobre que a pessoa é o inimigo. Um mata o outro. Caim matou Abel. Pai matando filho aí, filho matando pai. São irmãos? São filhos de Deus? São santos? Não tem lógica, gente. Amém? Falar a mesma coisa. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Mas é importantíssimo dizer. Se abrir a boca, eu sei se a pessoa é meu irmão ou se ainda é. Abriu a boca, conversou comigo, dois minutos. Eu já sei se ele é meu irmão ou se ele ainda é inimigo. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe, não. Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto. Basta você olhar e você sabe se é mangueira. Pelo fruto. Está a manga lá, ó. Sabe até a qualidade da manga. Amém. Vamos em frente, rapidinho.
E que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer.
Olha aí, ele está escrevendo aos coríntios. E o que ele estava falando? Ele estava exigindo a mesma coisa que nós estamos exigindo aqui, ó. Que vocês sejam irmãos, que vocês sejam amigos, que haja entre vocês o mesmo sentimento, o mesmo parecer, que vocês sejam unidos, união. Nós já fomos aqui? Hã? Unidade é uma coisa, união é outra. União é outra coisa. O que mais? O que mais? Tem o mesmo? Mesmo sentimento, né? O Luiz está lembrando uma coisa importante aqui, ó, que é a comunhão, né? A comunhão, Luiz, A comunhão dos santos. A comunhão dos... Como... NDH, né? É assim? É? Tá certo? Como... É isso mesmo? Não, não, não. Estou perguntando, é mesmo que você... É, então agora eu faço confusão. Comunhão dos santos. É, comunhão. Como é que você pode ter comunhão com alguém que não é santo? Comunhão. O que é comunhão? Comungar. A mesma ideia, o mesmo pensamento. Como é que eu posso ter comunhão com uma pessoa que não concorda comigo? Como que nós podemos comer o mesmo pão? Jesus falou, alguém aqui está comendo comigo o pão e vira contra mim um calcanhar. Alguém que come o pão com a gente e depois vira contra mim um calcanhar. Então não é meu irmão, não é meu amigo, não deveria nem estar aqui. Comunhão. Aí tem lá, fulano está tendo comunhão com ciclano. Alguma coisa está errada. Um não presta, o outro não vale nada. Aí os dois tendo comunhão. Né? Aquele que não presta vai ser igual ao que não vale nada, ou que não vale nada vai ser igual ao que não presta. Vai ser assim. Se alguém que não fuma droga, não mexe com nada, começa a ter comunhão com uma pessoa que mexe com droga, logo ele vai... Ou ele influencia... O A ou o A influencia o B. É assim. Você não vê passarinhos de pena diferente. Você não vê. Não tem como. Os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Se você vê a pessoa tendo comunhão com uma pessoa que... Alguém vai influenciar o outro. Um vai influenciar o outro. Amém? Então, por isso que Deus fala, é a comunhão dos santos. Ou seja, os santos têm que ser unidos. O santo tem que estar junto. Os santos têm que ser unidos. Caso contrário, tem que acertar. Tem que ver aonde é que está pegando, qual é o problema. Por que que nós não podemos ter comunhão? Alguma coisa está errada. Aí, ou eu ou você está errado, ou nós dois estamos errados. Mas o certo é o seguinte, que não pode, não há acordo entre Cristo e Belial. Não há, entre a luz e as trevas não tem comunhão, não pode. A comunhão tem que ser entre pessoas do mesmo. Por exemplo, você vê os médicos, vai numa festa esse dia, eu recentemente fui numa festa de uma pessoa que é médica. O que que eu achei muito lá? O que que eu mais encontrei na festa? Médicos. Porque a tendência do médico é ter comunhão com os médicos. Né? Aí eu fui numa festa, ladrão, era ladrão. O que que eu mais achei lá? Eu tive que ter cuidado, fechar o bolso, ficar com a mão na carteira. Por quê? Porque eu sabia que ali... e não deu outra, Quando nós saímos lá fora, os dois carros tinham sido roubados. O Damilson e o da Suzane. Nós fomos na casa onde a pessoa era. Né? Deu problema lá. É isso? Amém, gente? O que mais? Você já viu o gato andando com o cachorro? Não tem. Você vê fulana andando com fulana. Fulana está assim, andando com ciclana, que também está. Aí você pode jogar ali, que é. Pode jogar tudo ali que você ganha. Pode fazer sua fezinha lá que você ganha. Amém? O que mais? Como? Ajudadores. Onde você viu isso? Ajudam uns aos outros. Pois é, onde você viu? Aonde você viu? Qual lugar na Escritura que você viu isso? Tem, pois é, acha para nós. É, eu também concordo. Ajudam uns aos outros. São ajudadores. Mas tem que ter aí um lugar para poder falar. Amém. Romanos, capítulo 12. Nossa, terminou. Hã? Tá. Romanos, capítulo 12. Obrigado. Romanos, capítulo 12. Versículo. Só um versículo rapidinho aí. Olha aqui para você ver. Versículo 14.
Abençoai.
Não, lê antes, porque o 13.
Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai ao que vos persegue.
Abençoai. Eu não vou nem escrever. Eu vou só ler para andar depressa. Então, comunicar com os santos nas suas necessidades. Aí vem uma pessoa que não é santa. Como é que você faz? Comunicar com os santos nas suas necessidades. Aí o inimigo abusa da gente, sabia? A pessoa não é santa e quer, às vezes, ser. Passa por santo para poder, finge, você é o lobo com a pele de ovelha. É o lobo com a pele de ovelha. Mas aí, Jesus conhecia. Ele sabia que era lobo, Estava só com a pele de ovelha, mas ele sabia que era lobo. Então, olha, atenção, se nós não levarmos a sério isso que nós estamos falando aqui, o que vai acontecer? Então, se nós não levarmos a sério, nós não vamos conseguir a carreira. Nós não vamos nos tornar santos. Entendeu? Você vai apelar, você vai ser uma pessoa grosseira, você vai ser uma pessoa egoísta, você vai ser uma pessoa completamente diferente de tudo isso que nós estamos falando, se você não levar a sério isso que nós estamos falando. Essa carreira é uma carreira que nós escolhemos ser. Então, o nosso esforço é nesse sentido. Comunicar com os santos, procurar fazer as coisas com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, etc. Então, a gente faz tudo isso porque a gente quer ser santo. Não é? Eu faço tudo, eu procuro fazer, porque eu quero ser. Eu quero correr a carreira que me foi proposta. Eu sei que é difícil para mim, mas eu quero chegar lá. Vai ser uma tristeza chegar no fim e não ser aprovado, e não conseguir alcançar aquilo que Deus queria que eu fosse. Abençoai aos que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram. Chora com aqueles que choram. Sede unânimes entre vós. não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal. Ninguém, a ninguém torneis mal por mal. Pronto, eu vou parar. Vou parar. Eu tenho certeza que se alguém, se algum de vocês, se algum de nós aqui quiser ser santo, tem muita coisa para fazer, não tem? Tem muita coisa para fazer. Agora, se quiser ir para o inferno, é, também é fácil, fácil. É. Se quiser, quiser ir, opa. É fácil. Agora, se quiser ser santo, tem que se esforçar para ser santo. Todo mundo quer ser santo aqui? Mesmo? Você quer, Luiz?
Ser santo? Sim.
Com toda essa dificuldade?
Sim.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Quer ser santo? Bom, vou dar. É. Você quer, Daniel? Você quer também, filha? Amém. Faz vocês muito bem. Faz vocês muito bem. Não é tão difícil. Muito pelo contrário. É, não é difícil. Não é. A gente, com a ajuda de Deus, não tem nada difícil. Concorda, Ramiro? Com a ajuda de Deus, não tem nada difícil. Nada, mas nada difícil. A coisa mais boa que tem é ser santo. Coisa mais boa que tem é ser santo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Que nos chamou. É, que nos chamou dessa terra, desse mundo, para o paraíso. Que nos chamou desse mundo para o seu reino eterno. Que nos chamou dessa vida para a vida que o Senhor tem para nós. A vida com Deus. Obrigado, Jesus. Né? Pela confiança que o Senhor depositou em nós. Por nos ter escolhido. Por nos ter chamado. Dentre muitos. Dentre muitos, o Senhor nos chamou. Dentre muitos, o Senhor nos escolheu. O Senhor disse que muitos seriam chamados, mas poucos seriam os escolhidos. Eu queria ser uma pessoa escolhida. Dentre aqueles que foram chamados, eu queria, Pai, que o Senhor lembrasse do meu nome como o Senhor lembrou ali do nome do ladrão na cruz. Dos apóstolos que foram fiéis, de muitos que deram a sua vida para que nós hoje pudéssemos estar aqui sendo auxiliados pelas escrituras sagradas. De homens que correram a carreira, que levaram a sério que entenderam com perfeição a necessidade de lutar por esses requisitos todos para alcançar a sua santidade. Não pode haver divisão entre nós. Não pode haver, Senhor, contendas, invejas, ciúmes. Não pode haver maldições entre nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor nos ensina, nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Para que nós possamos chegar a sermos escolhidos no momento em que o Senhor irá separar os bons dos maus, os cabritos das ovelhas, os filhos de Deus dos filhos do mundo. Ajuda-nos, Senhor. Amém.